Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 55. As Varas da Videira. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus em João. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida, e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto de seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Comentário sobre a mensagem As Varas da Videira. Certa vez, um espírito sublime deixou as estrelas, revestiu-se de um corpo humano e veio habitar entre os homens. Como ele era um exímio artista plástico, habituado a modelar as formas celestes, compondo astros, globos planetários, ele pegou a madeira bruta e deu a ela formas úteis. E durante anos de suas mãos brotaram mesas, bancos, onde amigos, irmãos se sentavam para repartir o pão, para receber os seus corpos cansados no final do dia. Ele preparou camas confortáveis e porque amasse a todos os seres viventes, não esqueceu de providenciar colchos, manjedouras, onde os animaizinhos pudessem matar a sua fome. E porque ele fosse artista de outras artes, certo dia ele deixou as ferramentas com as quais ele moldava a madeira e partiu pelas estradas poeirentas. Ele tomou do alaúde natural de um lago em Genezaré e ali ele teceu as mais belas canções. O seu canto atraía crianças, velhos e moços. Eles vinham de todas as bandas, porque a entonação da sua voz calava o choro dos bebês, acalmavam os corações das viúvas, dos desamparados. As harmonias que ele compunha tinham a missão de secar lágrimas, sensibilizar os corações endurecidos. Como ele sabia compor poemas de rara beleza, ele subiu a um monte e citou versos de bem-aventuranças que enalteciam a misericórdia, a justiça e o perdão. E porque a sua sensibilidade se compadecia das dores da multidão, Ele multiplicou pães, peixes, saciando a fome física dessas pessoas. Ele era delicado na postura, gentil no falar, e por onde passava, deixava impregnado o perfume da sua presença. Ele possuía tanto amor, que esse amor exalava de si àqueles que o rodeavam. Uma pobre mulher enferma tocou a barra do seu manto e recebeu fluidos curadores que lhe restituíram a saúde. Ele era dócil como um cordeiro, abraçou as crianças, colocou-as nos seus joelhos e falou a elas do Pai que está nos céus, que veste a erva do campo e que providencia alimento para as aves cantantes. Ele era enérgico nos posicionamentos morais, então usou da sua voz para discursar sobre a honra, defendeu o templo, a casa do seu Pai, daqueles que desejavam lesar o povo que já era tão sofrido e humilhado. Ele enalteceu os pequenos e, na sua grandeza, ele atentava para os mínimos detalhes. Ele olhou para a figueira e convidou um cobrador de impostos para descer dela, para que pudesse estar com ele mais tarde, de maneira mais estreita. Todos acreditavam que ele tomaria um trono terrestre e governaria por anos com justiça. Mas ele preferiu penetrar os corações dos homens e viver na sua intimidade, para que eles pudessem ter paz e tivessem paz em abundância. Estamos falando do Mestre Jesus. Nunca te afastes de Jesus. Mesmo que te distancies por capricho, por desequilíbrio, por aflição, a sua irradiação estará em torno de ti, te envolvendo, até que te conscientizes da necessidade de absorvê-la. E nessa sublime energia, vais encontrar reforço para as lutas, paz para as tribulações, esperança para os momentos difíceis, amor para repartires com todos, inclusive com aqueles que se consideram teus inimigos e tentam criar embaraços para o teu avançar na conquista da luz. Abramo-nos, portanto, às lições maravilhosas de Jesus e vamos nos empenhar para colocá-las no nosso interior e vamos nos vincular definitivamente a Ele. Nós já fomos chamados para o seu ministério mais de uma vez, mas preferimos a loucura do prazer e nos afastamos do caminho renovador. Mas Ele jamais se distanciou de nós. Agora, estamos novamente convidados para o serviço de autoiluminação. Não vamos postergar a decisão de ser feliz. O tempo urge. E se estamos enganados pelas utopias existenciais, quando nos dermos conta e estivermos no crepúsculo do corpo, já não teremos recursos para a reconquista das horas perdidas. Pensemos em Jesus sempre que nos encontrarmos indecisos ou em sofrimento. Liguemo-nos a Jesus quando experimentarmos solidão, abandono, recordando-nos que Ele é o amigo daqueles que não têm amigos. Refugiemo-nos em Jesus toda vez que necessitarmos de abrigo, de um regaço para reflexão e para prece, porque Ele é o recanto seguro para todas as circunstâncias, especialmente para as graves e as angustiantes. A presença de Jesus é a luz do mundo, e o mundo não tem sabido aproveitar, recusando essa luz em favor da sombra que ainda permanece dominadora. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Foi Jesus quem afirmou, e as suas palavras não passam. Lembremos-nos, seu nome é Jesus, o amigo divino, que permanece de braços abertos, declarando os versos do seu poema de amor. Vinde a mim, vós todos, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.